Meu irmão e minha irmã, nós, depois de um período de oração, nós estivemos conversando isso ainda no ano passado, e nós decidimos que nós queremos pedir a Deus para que Deus traga um avivamento sobre a vida da nossa igreja. Nós estivemos orando lá no sítio de nossa igreja, os pastores, as ministras, e nós queremos mesmo, irmãos, porque nós temos a certeza de que a coisa que nós mais precisamos para a vida da nossa igreja, mas não só para a vida da nossa igreja, para a vida de cada um de nós, das nossas famílias, para as vidas das famílias da igreja, nós precisamos, irmãos, é de um forte agir de Deus. Nós precisamos disso. E eu estava meditando a respeito deste capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui nós vemos o que acontece, não só no texto que nós acabamos de ler agora, mas em todo o capítulo 16, o que pode acontecer na vida de alguém quando o Espírito Santo vem e realiza uma obra. Porque eu não sei se você está atento ao fato de que o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer uma obra, ele pode realizar algo na vida de uma pessoa, mas não só na vida de uma pessoa distante lá. O Espírito Santo, ele realiza uma obra na minha vida, na sua vida. E quando o Espírito de Deus age, meu irmão, minha irmã, essa obra é tão linda. Você note, por exemplo, o texto que acabamos de ler agora, que nos dá conta, nos informa a respeito da vida de Timóteo, que é chamado aqui de discípulo. Um discípulo chamado Timóteo. O texto nos diz que o apóstolo Paulo e Silas, eles foram a Derbe e depois a Listra. Então, Listra é o nome da cidade onde vivia um certo discípulo chamado Timóteo. O texto bíblico diz que esse tal de Timóteo, que certamente era muito novinho aqui na época, era um rapazinho, era assim, mocinho mesmo, provavelmente era de adolescente para jovem ainda. Esse menino, ele tinha um pai grego e uma mãe judia. A mãe era uma judia convertida. E o pai, o texto bíblico, o chama de um pai grego apenas. Provavelmente, meu irmão e minha irmã, esse pai de Timóteo nunca de fato se converteu. Porque lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que ele lembra, ele, Paulo, lembra de Timóteo, da fé de Timóteo e também da fé da avó Loide e da mãe Eunice. Mas não toca no nome do pai. Ou seja, provavelmente o pai não se tornou, na vida de Timóteo, uma referência da fé, uma pessoa convertida. O texto bíblico diz que esse tal de Timóteo, ele causou uma impressão tão boa no apóstolo Paulo e em Silas, que eles quiseram levá-lo para as viagens missionárias. E ele, então, passou por uma cirurgia, como que uma cirurgia de fimose, porque no tempo No texto bíblico, no tempo do Novo Testamento, os judeus, como até hoje, eles quando nascem, passam por a chamada circuncisão, que é essa cirurgia de fimose que é feita no menino, ainda bebê, para que ele carregue no corpo a marca de ser do povo judeu. É a marca da aliança de Deus. Quando ele observava seu próprio corpo, ele percebia que ele era uma pessoa diferente, que era marcado com a marca da aliança de Deus com aquele povo. E Timóteo não tinha sido circuncidado quando criança. Ele então passa pela circuncisão e segue com Paulo e Silas. Mas meu irmão, que agir de Deus poderoso nesse texto bíblico. Primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é o fato de Deus levantar um discípulo chamado Timóteo, filho de um pai grego e de uma mãe judia. Isso deve nos encher de alegria, meus irmãos, e de muita esperança. Porque eu tenho observado na Bíblia que o Evangelho mostra que aquilo que tinha tudo para dar errado, pode dar certo. Aquilo que era improvável, Deus pode tornar-se, não apenas em provável, mas em realidade. Isso acontece nas nossas vidas. No meio daquele operar de Deus, naquele primeiro momento da igreja ali, no Novo Testamento, a igreja em Atos, preste atenção, há uma vida, um moço, um menino, filho de uma mulher judia. Essa mulher judia tinha tudo para ser influenciada e não receber o Evangelho. Meu irmão, seja que lado nós estamos, nós sempre temos um puxado para o mal, um puxado para não acontecer aquilo que deveria acontecer. No caso de Timóteo, filho de uma judia. Os judeus, meus irmãos, ficaram confusos com a pessoa de Jesus, porque eles esperavam um Messias triunfante, um Messias militar, um Salvador que libertasse Israel do jugo do Império Romano. Como Timóteo era filho de uma judia, então note bem, essa mulher tinha uma expectativa. A expectativa dela era que o Messias viesse como militar, e quando ela ouve falar a respeito de Jesus, Jesus não era um Messias, um Salvador militar, ele não era um Salvador de Israel para libertá-lo do Império Romano, mas ela tinha tal expectativa, ela não imaginava um Messias, um Jesus, um Salvador, que fosse um Salvador pessoal, ela imaginava um Salvador da nação, um Salvador político, militar. E quando Jesus vem, e Jesus é um Salvador individual, Jesus é alguém que quer olhar para a pessoa, Jesus olha para as nações, Jesus olha para os grupos, mas Jesus é Salvador pessoal. Você sabe que entre nós, os crentes, existem alguns jargões evangélicos. Um deles é a declaração de que Jesus é único e suficiente Salvador. E dentro da ideia de Jesus Salvador, é Jesus Salvador pessoal. Aquela mãe de Timóteo, sendo uma mulher judia, não possuía tal expectativa sobre Jesus. E você sabe que as nossas expectativas, elas se tornam casos sérios. As expectativas que nós criamos, aquilo que nós imaginamos que tem que ser e que deve ser, isso é um caso sério na vida da gente. Eu me lembro, por exemplo, apenas para dar uma ilustração de coisa pequena, eu me recordo que eu tinha uma ovelha, quando era pastor em Belfor Roxo, e aquela pessoa passou por situações na vida um pouco difíceis, e eu me lembro que nós procuramos assim acompanhar bem, e a vida passou, os anos se passaram, aquela pessoa se mudou, e aí ela ficou sabendo que eu era pastor aqui em Irajá agora, e esteve no Rio de Janeiro, e um dia quando eu entro aqui para começar o culto, eu a vejo aqui no templo, no salão, e ela estava acompanhada de um homem, estava de mãos dadas com aquele homem, e eu observei, e olha o que aconteceu. Ela passou por um período tentando convencer aquele homem, o namorado, a vir com ela na igreja de Irajá, na igreja batista. E ela dizia para o seu namorado: olha, você tem que conhecer o pastor João Emílio. Eu estou com saudade dele, da Cristiane, você precisa me levar lá, e nós precisamos ir lá, eu quero te apresentar para ele. E ela falou com ele assim: você vai ver quando o pastor me vê lá, junto com você, lá no templo. Na hora que o pastor me vê, você tenha certeza, olha, eu vou te falar como é que ele vai fazer. Aí ela imitou um jeito lá, que ela achou que era o meu jeito, o que que eu iria falar e tudo, e vieram para o templo. E ela imaginou o seguinte, ela contou para ele, criou nele a seguinte expectativa: quando o pastor vê a gente sentado lá, ele vai abrir o braço e vai vir sorrindo, falando alto no meio de todo mundo, vai abraçar a gente e tal. Mas aí, irmãos, quando eu a vi aqui no templo, acompanhado daquele homem estranho que eu não conhecia quem era, eu peguei e entrei sério. Entrei sério e fui até eles e falei, boa noite, tudo bem com você? Muito prazer. Aí ela falou, esse aqui é fulano de tal. Eu falei, tudo bom? Muito prazer, seja bem-vindo, viu? Você está bem? Tal. Irmãos, que problema. Acabou o culto, eles foram embora e depois eu fiquei sabendo que as pessoas estavam assim um pouco entristecidas comigo. E que ele falou que se um dia se casasse com ela, como de fato se casou, não queria que eu fizesse o casamento. E ela veio falando com ele, queria me apresentar, porque com certeza eu ia fazer o casamento e tal, e pá, e pá, e pá. Expectativas que se criam. Você cria uma coisa, e se não for do jeito que você criou na sua cabeça, você entende que está errado. Eu, na minha cabeça, eu estava certo. Sabe por quê, meus irmãos? Eu sei que boa parte dos namoros, a gente não começa olhando para um casal que começou a namorar, um homem que você nunca viu, não sabe se é bom para a pessoa, se é ruim, e já entra dizendo, vamos casar ou não vamos? Não é assim, não. Eu sei que as coisas não são assim. E com essas coisas, a gente tem que ir assim, meio devagar, entendeu? Você vai devagar. Vai devagar, e eu estou indo devagar, mas a expectativa dela era qual? Que eu chegasse e diria assim, louvado seja Deus pela vida deste varão, que Deus colocou, mas eu não conheço esse varão, não sei de onde saiu isso, não sei que homem, então preste atenção, as expectativas, irmãos, um amigo meu usa uma expressão engraçada. Ele diz, bater palma para maluco dançar. Irmãos, eu estou fugindo de bater palma para maluco ficar dançando. E eu naquela hora não sabia se era maluco ou se não era maluco. E eu já vou começar batendo palma para isso. Mas ela criou a expectativa de que eles iam sair daqui praticamente abençoados e casados. Agora imagine uma pessoa criada dentro daquele contexto com uma expectativa sobre Jesus. Mas Jesus de Nazaré, o Evangelho é tão maravilhoso. E o Evangelho, meu irmão, quando vindo na força e no poder do Espírito Santo, ele converte a mãe judia, que tinha uma expectativa, mas ela se rendeu a Jesus como Jesus era. Eu não sei quais são as suas expectativas, aquilo que você criou como verdade, como o que deve ser. Mas o fato é que você precisa fazer como fez Eunice, a mãe de Timóteo. Ela se rendeu a Jesus, mesmo que Jesus fosse diferente daquilo que ela esperava e desejava. Agora, um outro fato curioso sobre essa família aqui de Timóteo. É o fato do pai dele ser um homem grego. O pai grego, meu irmão, que complicação devia ser filho de um pai grego. Sabe por quê? Porque os gregos, meus irmãos, estavam assim, enfronhados em certas dificuldades. Por exemplo, aquela ênfase na filosofia grega. Tudo tem que ter uma explicação lógica, uma explicação razoável. Tudo tem que ser explicado à luz da razão. A espiritualidade não é tão importante, mas ao mesmo tempo, meu irmão, que eles diziam, enfatizavam a filosofia, a razão, os gregos tinham Aristóteles, Platão, os grandes filósofos, mas preste atenção, mesmo assim, uma religiosidade mística. Tanto é que nós ouvimos até hoje falar das mitologias gregas, a ponto de quando Paulo vai a Atenas, ele entra num lugar que tinha deuses de tudo quanto é tipo, estátuas, monumentos, pessoas adorando deuses de toda sorte, meu irmão. Então os gregos, eles eram assim, voltados para a razão, mas ao mesmo tempo muito místicos. É muito comum isso acontecer. Pessoas que parecem assim, que são muito voltadas para o pensamento, para a razão, daqui a pouco vem um gato preto e bate 3 vezes na madeira. A pessoa quer ridicularizar as coisas da Bíblia, as coisas do Evangelho, mas coloca um galinho de arruda atrás da orelha. A pessoa, ela é muito, ridiculariza as coisas de Deus, as coisas da palavra de Deus, mas na virada de ano ela se veste de branco, por quê? Será que existe alguma coisa lógica? Não existe. Agora, Timóteo está ali, criado por uma judia e por um grego. Mas, meus irmãos, Deus entrou na vida dele e fez a obra. Não importa qual o contexto em que você vive, não importa as influências que possam estar incidindo sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, porque se o Espírito de Deus agir, você se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus. E nós vivemos o tempo todo sobre influências, meus irmãos, que podem nos afastar do Evangelho. O que precisa acontecer não é o mundo melhorar para que alguém se converta. Não é o mundo melhorar para que Deus mude a sua vida. O que precisa acontecer é Deus agir na sua vida. É Deus agir na minha vida. Porque de todos os lados nós estamos ou com a mãe grega, com a mãe judia e um pai grego, ou com um pai judeu e uma mãe grega, é influência para lá, é influência para cá, mas Deus pode operar maravilhas. Você olha para alguém da sua própria família, para alguém que você ama, e nota que a pessoa parece que é alguém impossível de se converter. Meu irmão, seja quem for, Deus pode fazer a obra, amém? Deus pode fazer uma obra na sua vida hoje, independente de quem você seja. Eu escutei uma história, fui falar num encontro de casais, e na hora do almoço escutei uma história bacana, muito bonita. O casal, eu perguntei para eles assim, como é que vocês foram parar na igreja? Ela disse assim, através da macumbeira. Eu falei, não, estou perguntando quem te evangelizou. Ela falou, a macumbeira. Aí eu comecei a rir, perguntei, como é que foi isso? Ela disse, não, é muito simples. Estava andando para todo lado, porque eu estava com uns problemas, uma problemada danada. E aí eu fui a um determinado lugar e fiz uma consulta, e a pessoa da consulta disse que um espírito tinha revelado que o meu problema é que alguém tinha feito um trabalho contra mim, um trabalho espiritual contra mim. E a pessoa disse assim, mas aqui eu não resolvo esse tipo de trabalho não, você tem que ir em outro lugar. Então ela foi nesse outro lugar, chegou lá, contou tudo que ela estava passando, ela disse, eu estou vivendo um medo muito grande, eu estou com isso, com aquilo outro, e eu queria saber onde eu deveria ir para poder resolver esse problema. E a pessoa lá da macumba disse para ela assim, olha, você podia ser evangélica. Ela falou, mas como assim? Ela disse, não, você podia ser evangélica. Olha, você já notou? Nesses evangélicos aí, não pega nada. Ela disse, mas como assim não pega? Ela falou, não pega nada não, porque, deixa eu te explicar, esses evangélicos, eles ficam assim com louvor o dia inteiro, eles ficam assim muito apegados a Jesus, e eles ficam muito firmes com Deus, nada pega nessa gente não. Você podia ir para uma igreja evangélica. A mulher pegou e foi para lá, porque você sabe, meus irmãos, que quando Deus quer, ele usa até Satanás. É desse jeito. Ela foi e ela disse o seguinte, que ela entregou a vida a Jesus, e ela terminou a narrativa falando assim com a gente, assim, e nós estamos aqui. E nós estamos aqui. Meu irmão, Deus pode agir na sua vida. Independente das influências, você trabalha num lugar que tem gente falando palavrão o dia inteiro. Você trabalha num lugar que tem gente puxando para outro lado. Você entrou na faculdade e parece que agora todo mundo do mundo inteiro é ignorante. Todo mundo é ignorante. Você começou a estudar na faculdade e parece que todos os pregadores do Evangelho, ninguém nunca estudou aquilo que você está estudando. Ninguém, não existe outra saída, só existe aquelas verdades. Só existe aquilo daquele jeito que o professor está falando lá. Uma vez, por exemplo, eu escutei um professor explicando que esses problemas de possessão demoníaca, isso não é demônio não, isso é uma reação da psique com o psico não sei o quê. Psico não sei o quê, com o intraconsciente do subconsciente que se encontra e faz aquilo tudo. Meu irmão, aí parece que todo mundo ali acredita, é isso mesmo. As pessoas não raciocinam que aquilo ali é a explicação que ele está dando a partir do ponto de vista que ele acha que não há Deus, porque ele parte desse princípio, ele não tem como raciocinar de outro modo. Ele não raciocinará de outro modo. Ele raciocina a partir do ponto de vista que não há Deus, não há nada espiritual, não há nada disso. Então note bem, o Timóteo criado nessa família, mas Deus mudou a vida dele, diz o texto bíblico, que ele foi circuncidado. Irmãos, essa história da circuncisão que eu acabei de falar mais, antes um pouco aqui, é uma coisa curiosa, porque você sabe que aqueles que se convertiam, preste atenção nisso aqui. Antes do cristianismo, a circuncisão era algo necessário para o judeu. Quando alguém que era gentil, ou seja, não judeu, se convertia, alguns judeus queriam que ele se circuncidasse. Só que a circuncisão não é coisa do cristianismo, é coisa do judaísmo. É coisa da antiga aliança. Então o apóstolo Paulo mesmo vai ter um embate com o apóstolo Pedro, que nunca foi papa, porque seria meio esquisito o cardeal zangar com o papa. E Paulo zangou com Timóteo e repreendeu. E interessante que com Pedro, e Pedro aprende com Paulo. Ele diz, olha, o nosso irmão Paulo escreve umas coisas assim, 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 assado. Então note bem uma coisa. Paulo resistiu Pedro por causa do assunto da circuncisão, dizendo que não era necessário que quem não era judeu, uma vez convertido, que ele não tinha que se circuncidar. Agora, note uma coisa. Neste caso de Timóteo, que era filho de uma judia e não era circuncisado, Paulo vai e realiza a circuncisão nele por causa de uma coisa. Porque ele sabia que para diante, mais à frente, aquilo poderia ser um empecilho para que Timóteo pregasse aos judeus. Os judeus olharem para ele como sendo filho de uma judia, ele era de ventre judaico, ou seja, é judeu mesmo, é judeu legítimo, saiu da barriga de uma mulher de Israel. Então ele judeu, ele não convertido, ele não precisava, meus irmãos, mas para facilitar a pregação, ele vai e se submete à circuncisão e toca a vida. Preste atenção numa coisa, irmãos. Timóteo dá um grande exemplo de humildade e de prudência. Sabe por quê? Às vezes nós estamos com dificuldade de abrir mão de alguma coisa da vida que não era necessário, mas que colaboraria para o bem nosso, para o bem da nossa família, para o bem do Evangelho. E a gente fica agarrado teimosamente em alguma coisa que não é fundamental, que não é essencial para a fé. Timóteo não, Timóteo sabia, e Paulo também, que se ele se circuncidasse, aquilo abriria as portas entre os judeus e ele tocaria a vida. Não precisava, mas fez para facilitar. Tantas coisas não precisa, você não faz para dificultar. Coisas que não são tão necessárias, mas você se apega teimosamente. Meu irmão, agora uma outra coisa muito linda aqui. Eles seguem com Timóteo então, e vão pregando, e diz o texto, nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fosse observado. E aí diz o verso de número 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e cresciam em número cada dia. As igrejas eram fortalecidas na fé, porque quando o Espírito Santo age, meu irmão, ele age lá, na vida do Timóteo, na casa do Timóteo, filho daquela judia chamada Eunice, filho de um pai grego. Ele transforma aquela pessoa que tinha tudo para não ser do Senhor, ele muda, agora o Espírito Santo faz uma outra coisa. O texto diz que sobre a vida das igrejas, as igrejas eram fortalecidas na fé. Irmãos, o que nós precisamos é de um fortalecimento na fé. O que é o fortalecimento na fé? As pessoas estão malhando para ficar com força física, as pessoas estão preocupadas com força física, força econômica, tanta gente se matando para crescer profissionalmente, mas aquilo que nós mais precisamos, irmãos, é da força espiritual. É sermos fortalecidos na nossa fé em Jesus. Cada dia mais crentes. Ontem eu achei tão engraçado, o pastor Natan estava comigo aqui, na hora do casamento, mas o pastor Carlos, e quando o casalzinho estava chegando, o Hugo mais a Raquel, o pastor Natan cochichou comigo assim: eu gosto desse casal, o povinho crente. Aí eu comecei a rir, ele falou assim: povinho crente, pastor. Irmãos, o que nós precisamos ser é crentes, fortalecidos na fé, gente crente. Você precisa acreditar, porque incredulidade mata a vida da gente, irmãos. Incredulidade. Jesus passa por um lugar, quer realizar um milagre naquele lugar, mas diz o texto bíblico que por causa da incredulidade das pessoas, ele não realiza o que queria realizar. As igrejas eram fortalecidas na fé. Que coisa maravilhosa. Deus vim com favor, Deus vim com misericórdia, com graça, com amor sobre nós, e Ele trazendo para as nossas vidas, para a vida da nossa igreja, das nossas famílias aqui, aquele espírito de fortaleza na fé, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito de quem está fortalecido na fé. Meu irmão, eu gostaria que o irmão saísse deste culto essa noite e fosse viver a sua semana cheio de fé, cheio de esperança em Deus, com a sua convicção no Senhor Jesus, que Ele é o seu Deus, que Ele está à sua frente, que a palavra dEle é viva, que a palavra dEle é verdade, que a palavra dEle é o melhor para ser obedecido. E você seguir em frente na fé do Senhor. Agora você pode optar por viver o contrário do que aconteceu aqui na vida e na família de Timóteo. Você pode optar por deixar o seguinte: tudo na minha vida está ruim. Minha mãe é judia, entre aspas aqui. Meu pai é grego, entre aspas. Ou seja, você colocar sobre a vida da sua família um tom, uma nota de desgraça, de improvável. Não, sendo filho de quem eu sou, jamais poderei ser uma pessoa crente. Meu irmão, para ser crente, você tem que se tornar filho de Deus. Independente de qual a família que você veio. Pode ser filho do Joaquim com a Joana, do João com a Beatriz, da Beatriz com o Manuel, do Walter com a Solange, sei lá quem são seus pais. Deus pode realizar uma bênção na sua vida. Agora, uma outra coisa. Você pode olhar para isso e botar um tom negativo na sua família e dizer: comigo não vai acontecer nada de bom, Deus não opera na minha vida, Deus não faz, comigo é impossível. Mas você pode também continuar e dizer assim: eu não quero nada de fortalecimento na fé, não, porque eu não vou abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu tenho, eu não vou ceder nada, eu vou me circuncidar. Eu vou levantar a mão em igreja evangélica para ir à frente, eu vou me circuncidar, eu vou passar por algum ritual, eu nunca vou me batizar ali, eu de jeito nenhum. Eu jamais vou dar contribuição numa igreja evangélica, eu nunca vou dar oferta, eu nunca vou dar dízimo, eu nunca vou ser esse tipo de pessoa que vai à igreja certinho no domingo. Eu nunca vou ser esse tipo de pessoa que vai para a igreja de biblinha na mão. Eu não deixo essa minha saia, o comprimento dessa minha saia de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Eu vou fazer uma coisa dessa. O comprimento da minha saia é aqui em cima. Eu jamais chego isso para baixo para parecer com crente. Ah, eu não corto esse cabelo de jeito nenhum. Não, eu gosto da aparência sim. Eu quero impactar as pessoas. Eu quero que a pessoa olhe para mim e pense, esse cara é punk. Eu não quero que alguém olhe para mim com aquele cabelinho do lado, tipo do pastor João Emílio, aquele ocrinho, aquela barriguinha para frente e diga, esse cara é pastor. Isso não. Olha, eu não sei o que, é que você está se apegando, que está dificultando a sua vida. Eu me lembro de um homem que não queria de jeito nenhum ir para a igreja. Ele dizia, eu não tenho assim, mas por que, que você... Eu não vou não, porque eu não quero casar no papel. Falei, meu cidadão, acorda, cidadão. Você está vivendo com essa mulher tem mais de 30 anos. Quando você começou a se relacionar com ela, ela tinha 14 anos. Vocês já têm filhos que têm filhos. Vocês já construíram casa juntos. Vocês já casaram filhos. Você, cidadão, não está casado, não? Você acha o quê? Que você não está querendo o quê? Evitar mais compromisso? Você já está comprometido até a cabeça, cidadão. Por favor. Meu irmão, nós os seres humanos somos cheios de coisinha que a gente se apega. Timóteo, não, ele diz, eu posso me circuncidar, se é para o bem do evangelho, para o bem da pregação, bem da minha vida, lá vamos nós. E aí, meu irmão, o fortalecimento na fé. Eu gostaria que você fizesse a opção de Timóteo e não a opção da